que sejam explorados até em casebre de 680 euros de pessoas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Edson Cunha, do PSD, para uma intervenção, faz favor. Senhores deputados, vai usar a palavra o Sr. Deputado Paulo Edson Cunha.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o Chega pretende que os cidadãos estrangeiros, para acederem ao rendimento social de inserção, tenham pelo menos 5 anos de residência legal em território nacional. O Chega sabe que a medida tem tudo para ser inconstitucional, até porque anteriormente o aumento já foi objeto de avaliação pelo Tribunal Constitucional, nomeadamente em 2015, como aqui já foi dito, tendo na altura sido considerado inconstitucional a exigência de um período mínimo de 3 anos de residência legal, e na altura eram 3 anos, em território nacional para acesso ao rendimento social de inserção, por violação do princípio da proporcionalidade, pelo que se prevê que a medida possa vir a gerar igual juízo de valor de censurabilidade por parte do Tribunal Constitucional, caso tivesse o azar de ser aprovada. Sejamos claros, diferenciar os critérios de acesso a prestações sociais entre cidadãos nacionais residentes legalmente em território nacional poderá levantar questões de inconstitucionalidade, de justiça, bem como parece desconsiderar, nomeadamente, a carreira contributiva do cidadão estrangeiro nesse período e a sua concreta situação familiar e socioeconómica. Isso é imoral e visa criar a divisão da sociedade portuguesa, confundindo entre aqueles que não contribuem, mas também não têm pago, e os que contribuem e naturalmente devem ter o mesmo apoio que os portugueses que contribuem. Mas a proposta ignora que a contribuição dos cidadãos estrangeiros legais em Portugal tem aumentado exponencialmente os seus contributos, não só em número de contribuintes, que passou de 52 mil para 157 mil contribuintes, como em contributo de rendimentos para a Segurança Social, que foram de 204 mil em 2015 para 1.115.000 em 2025. Importa ainda referir que o Governo se encontra atualmente a preparar a implementação da prestação social única, no âmbito de um processo de simplificação e unificação de prestações sociais. Neste contexto, o rendimento social de inserção encontra-se incluído no conjunto de prestações sociais suscetíveis de serem integradas neste modelo, encontrando-se os respectivos critérios de atribuição em análise. A prestação social única pretende garantir o acesso mais simples e direto à prestação social para os cidadãos em situação de vulnerabilidade. Para além do que o Governo tem um plano de ação para as migrações que visa corrigir os graves problemas nas regras de entrada em Portugal, resolver a incapacidade operacional da AIMA e assegurar a operacionalidade dos sistemas de controlo e fronteiras. Por fim, refiro que no programa do Governo, está patente uma clara visão para continuar o caminho. Esse caminho é uma diminuição da tributação sobre o trabalho, aumentando o rendimento dos portugueses e valorizando o mérito e o investimento na educação, o que tem conseguido, sobretudo com a remuneração bruta mensal média por trabalhador, que alcançou 1.694 euros em 2025, um crescimento de 5,6% acima do previsto no acordo com os parceiros sociais. O país precisa de crescimento, de estabilidade, de uma integração sustentada e regulada nos nossos imigrantes, da sua força de trabalho, do seu contributo para o nosso crescimento económico, em paralelo com a firmeza que o Governo tem para quem está ilegal e não contribui, e não uma sociedade dividida entre bons e maus. Se continuarmos a trabalhar como este Governo tem trabalhado, certamente que esta proposta é absolutamente desnecessária. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tenho mais inscrições e, para encerrar o debate, vou dar a palavra ao Sr. Deputado André Ventura, que dispõe de 2 minutos e 15 segundos. Faz favor.
Sr. Presidente, senhores deputados, pergunta-se esta Câmara que problema estamos a tentar resolver hoje. Pergunta aos liberais e aquela que devia ser a direita, mas se tornou esquerda nos últimos anos, que problema estamos a tentar resolver? É simples. É um problema chamado justiça social. Se não temos para os nossos, não temos para os outros. É a regra básica e primordial em Portugal. A segunda. Ouvir o PSD dizer que exigir a quem vem de fora um número de anos que contribua, como fazem, aliás, todos os outros, e como os melhores países do mundo fazem também, como o Reino Unido faz, como a Dinamarca faz, como a Suíça faz, como a Suécia faz, e não são de certeza países de extrema-direita, nem são de certeza países pouco humanistas. Fazem é uma coisa, respeitam o dinheiro dos contribuintes, que é o que os senhores não fazem. Respeitam o dinheiro dos contribuintes. E já agora, eu, ainda por cima, com o governo presente, tenho que dizer isto. É imoral. É errado, vai contra o sentido da ética exigir que os imigrantes que chegam a Portugal têm que ter um número mínimo de anos para contribuir antes de poderem receber. Pois quem o disse não foi André Ventura, foi Pedro Passos Coelho em 2011, era o líder do PSD na altura. Por isso, a minha pergunta é, o que é que vos aconteceu? Para um país que exigia regras, um país que queria regras e que exigia que quem para cá vem possa ter direitos, possa ser integrado, mas tenha que contribuir. Que sentido faz? Neste país, o complemento solidário de idosos exige 6 anos de cumprimento de regras e o imigrante que para cá veio pode não ter contribuído nada e recebe RSIs e outras coisas. Que sentido faz nós termos miseráveis pensões em Portugal e andarmos a dizer que os que vieram de fora contribuem com 1/5, 1/4 ou 1/3? É verdade, mas vão à saúde portuguesa, têm casas como em Portugal, exigem dos serviços públicos portugueses, pressionam a economia portuguesa. Não é que seja tudo mau, mas cumpram regras. Os melhores países do mundo não são aqueles como a China e a Venezuela e a Coreia do Norte. Aí nem a RSIs há. Nós não queremos, Sr. Deputado Alfredo Maia. Eu sei que o ódio ao estrangeiro é este, muito próprio dessa extrema-esquerda. Nós não queremos impedir que ninguém tenha direitos. Nós queremos é que o estrangeiro não tenha mais direitos do que o português que contribuiu a vida toda para este país.
Muito obrigado. Está assim terminado o ponto 2. Vamos dar entrada no ponto 3. Se alguma direção de bancada em mobilidade. Muito bem. Então vou dar a palavra ao Sr. Deputado Miguel Cabrita para fazer a apresentação do diploma, melhor dizendo, da apreciação parlamentar número 5 apresentada pelo PS.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, agendámos hoje a apreciação parlamentar das alterações do Governo ao Código Contributivo, diploma fundamental para estabelecer os direitos e deveres de empresas e trabalhadores perante a Segurança Social. A necessidade desta apreciação é simples de explicar. Primeiro, apesar de serem matérias com óbvias implicações laborais e de alegadamente estas matérias laborais estarem em discussão na concertação, o Governo não consultou sequer os parceiros sociais sobre estas mudanças nas obrigações de empresas e trabalhadores perante a Segurança Social, avançou sem consulta, sem diálogo, sem aviso prévio. Segundo, este diploma procura simplificar o ciclo contributivo para as empresas e o PS acompanha essa orientação e esse esforço. Aliás, boa parte das medidas agora apresentadas vêm ou de trabalho iniciado no Governo PS ou beneficiam de investimentos feitos através do PRR, por exemplo, programados nessa altura. A simplificação contributiva, acreditamos, é um desígnio que deve ter apoio consensual nesta Assembleia. Mas precisamos também de garantir que esse esforço de simplificação não abre brechas e não cria condições para a fuga e para a evasão, para a erosão da base contributiva e para premiar empresas incumpridoras ao invés de apoiar as que cumprem. Neste plano, levantámos desde o primeiro momento várias reservas sobre soluções em concreto do diploma, críticas e dúvidas que continuam por esclarecer. Chamámos à Comissão a Secretária de Estado, pedimos por escrito dados e informação em vão. Senhor Presidente, senhores deputados, de todas as mexidas neste diploma, há uma matéria que nos merece particular preocupação. Tal como a simplificação deve merecer consenso, também esperamos que o combate sem tréguas ao trabalho clandestino o mereça. É totalmente inaceitável um recuo civilizacional que possa haver qualquer hesitação e muito menos passos atrás no combate ao trabalho à margem de qualquer regra e de qualquer lei. Ora, no Código de Trabalho, o Governo propõe que recorrer ao trabalho não declarado deixe de ser crime. E no Código Contributivo quer aligerar muito as sanções para as empresas apanhadas neste tipo de expediente desumano. Antes de 2023, as empresas apanhadas com trabalho não declarado tinham de pagar 6 meses de contribuições para trás. Em 2023, a sanção aumentou para 12 meses. Agora, o Governo quer despenalizar ainda mais o trabalho não declarado e quer reduzir as sanções de 12 meses para apenas 3 meses. Uma diminuição de 75%, mesmo para metade do que vigorou durante quase 20 anos. Aliás, quer também permitir que a comunicação de trabalhadores à Segurança Social possa ser feita no próprio momento em que o trabalhador está em serviço, abrindo uma porta à não declaração e à fraude, uma porta que há 20 anos, felizmente, tinha sido fechada. São sinais inaceitáveis de tolerância para com um fenómeno que, longe de ser tolerado, deve ser erradicado das empresas e da nossa sociedade, e estamos a tempo de corrigir esse erro. Senhor Presidente, senhores deputados, o Governo afirma que vai diminuir as sanções contributivas ao trabalho não declarado porque há risco de fraudes na criação de carreiras contributivas artificiais para acesso a benefícios sociais. Pedimos ao Governo para quantificar este risco, para mostrar dados. Mas se considera que esse risco é real e não nos apresentou dados, então o que temos de fazer é encontrar, em conjunto, soluções que diminuam o risco. Mas nunca, nunca, nunca enfraquecer o combate ao trabalho não declarado. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o PS pediu esta apreciação não numa lógica adversarial, não numa lógica de imobilismo, mas porque temos genuínas preocupações com as mudanças propostas. Procuramos e continuaremos a tentar esclarecimentos, mas acima de tudo teremos propostas construtivas para encontrar as melhores soluções com equilíbrio entre a simplificação e a garantia de um mercado de trabalho transparente, com direitos básicos e que beneficie a concorrência entre empresas e nunca aquelas que não querem cumprir. Noutros dossiês, o Governo e este Ministério em particular têm revelado incapacidade para dialogar. Veja-se o Código de Trabalho com inflexibilidade e sem aproximar posições ao fim de 8 meses. Veja-se a extinção da entidade que apoia a economia social sem haver qualquer diálogo com as entidades do setor. Nós esperamos que neste caso tenhamos no Parlamento e na especialidade a capacidade que o Governo não tem revelado noutros dossiês. Muito obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Deputado tem 2 pedidos de esclarecimento. O primeiro da Sra. Deputada Carla Barros, do PSD. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Sr. Deputado, lembro-lhe que assinalamos hoje 2 anos e 2 dias de governação protagonizada pelo Primeiro-Ministro Luís Montenegro. Durante esse caminho, o Sr. Deputado Miguel Cabrita, o PS e o Chega provocaram a queda de governo, os portugueses foram às urnas, em maior número, e votaram com mais convicção no projeto político por nós protagonizado. E nesse sentido, Sras. E Srs. Deputados, que nós saibamos, o Partido Socialista não recebeu nenhum mandato dessas eleições para governar a partir do Parlamento, nem para bloquear a ação e a governação deste Governo. Muito bem. A não ser que eu esteja enganada, mas esclareça-me, Sr. Deputado. E por isso é que o Sr. Deputado e o Partido Socialista solicitam, pela via de uma apreciação parlamentar, a revisão do texto do Decreto-Lei que o Governo preparou para melhorar o Código Contributivo para a Segurança Social. E é precisamente com base nesse texto e na exposição de motivos que o Partido Socialista lança uma série de suspeitas sobre a proteção social dos trabalhadores, sobre a ação das empresas que poderão ser mais fraudulentas com este regime que o Governo melhorou. E por isso, o Sr. Deputado Miguel Cabrita,